Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Na esteira das discussões sobre liberdade de expressão, surge o debate sobre os limites que deve ter o humor. Fui convidado por meus amigos Tato Tarkan e o professor Mauri para participar de uma edição do podcast Ultra Geek, para discutir o tema e... Bom, é isso que você ouvirá aqui hoje. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem ganhou o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT, foi o Marcos Lima, do Rio de Janeiro, que comentou assim.
Olá, meu amigo Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Lima, advogado no Rio de Janeiro e formado em programação neurolinguística. É, Luciano, eu assistindo o programa número 439, né? Ou melhor, escutando o seu programa... Eu percebi que esse seu programa tem muito a ver com a programação neurolinguística, que é o estudo dos padrões de linguagem verbal e não verbal, né? O mas, ele é tratado na programação neurolinguística como uma forma de identificação da incongruência da pessoa. O que que é incongruência? Nesse sentido, incongruência é quando a pessoa ela fala algo que alguma parte do ser dela é contrária, né? Por exemplo, eu entendi tudo que você falou, mas... Ou seja, nesse sentido, no sentido da programação neurolinguística, o mas, como conjunção adversativa, ele tem o poder de anular a sentença anterior. Ou seja, eu entendi tudo que você falou, mas o mas aqui está apagando tudo que a pessoa falou anteriormente. Então, o que eu vejo realmente, eu achei incrível esse seu programa... Porque o que eu percebo é que as pessoas, com relação ao evento do Charlie Hebdo, é que as pessoas não têm a menor noção do que aconteceu lá. E as pessoas realmente tentam justificar o atentado com as provocações que o jornal semanal fazia. E faz, continua fazendo, e não só... com o Islã, né? Mas com todas as religiões e com todas as figuras políticas, enfim. Isso não justifica realmente o tirar a vida da pessoa, né? Isso é um ato de barbárie. Então, isso para mim é uma coisa que eu não consigo assimilar. Eu não consigo chegar ao ponto de achar uma justificativa para essa ação. E como muitas outras, né? E o que me preocupa realmente é o pensamento dessas pessoas que tentam justificar o atentado pelas provocações que o jornal fazia. Isso me deixa muito, muito preocupado mesmo. E você atentou a um fato muito interessante, que é esse fato das pessoas, a todo tempo, elas percebem que elas não falam o que elas realmente sentem, ou o que elas realmente pensam sobre o determinado assunto, e tentam se justificar. É normal as pessoas pensarem de forma diferente. Agora, o que não é normal é uma pessoa ser incongruente. Essa incongruência, às vezes, ela traz a sensação de que aquela pessoa está falando aquilo para tentar amenizar alguma coisa, ou então para tentar ficar bem na fita, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Então, parabéns pelo seu programa, que atentou para esse lado da programação neurolinguística também, né? E eu achei incrível essa sua abordagem, que bota realmente muita gente aí para pensar e talvez para se colocar no lugar dos parentes das vítimas, né? Enfim, nada justifica aquele ato, aquele massacre que houve na França, né? E nada justifica também esse massacre que vem ocorrendo diariamente por conta de questões religiosas. Enfim, eu não acredito realmente que Deus, qualquer Deus que seja, de qualquer religião, peça para praticar o bem através do mal. Então, muito obrigado, Luciano. Muito obrigado a todo mundo. E parabéns por tudo. Tchau.
Muito legal o comentário, Marcos. Eu estou ensaiando fazer um programa sobre a neurolinguística. Obrigado desde já pela contribuição. Esse lance do mas é fascinante.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Marcos vai receber em casa um kit DKT, recheado de produtos Prudence, é como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Se você não sabia, Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT. E como é mesmo, hein? É assim, na hora do amor, use Prudence. E a Nakata, hein? E de volta ao Café Brasil. A Nakata é a marca pioneira na fabricação de amortecedores pressurizados no Brasil, inclusive da tradicional linha HG. Os amortecedores Nakata oferecem garantia de 2 anos ou 50 mil quilômetros para você rodar tranquilo. E no canal da Nakata, no YouTube, você tem dicas de manutenção e videocasts exclusivos apresentados por mim. Siga youtube.com/componentesnakata. É tudo azul, tudo Nakata. Muito bem, preparado para o Ultra Geek? Então lá vamos. Luciano Pires com Tato Tarkan e o professor Mauri.
Au, cavalaria geek! Eu sou Tato Tarkan e você está ouvindo Ultra Geek!
E aqui do meu lado, o cara que sempre foi politicamente incorreto, o professor Moré.
Isso é uma injustiça com a minha pessoa. Sou um cara extremamente direito, correto, que gosta da justiça, que se preocupa com o próximo. Aquele cara que respeita todos os cidadãos.
Sim. Sou eu. É, sua cara. Você descrevendo isso, eu diria, Mauri.
Com certeza, Mauri. Com certeza.
Temos também aqui a presença daquele cara, daquele mito, daquele podcaster que sempre faz sucesso aqui no Ultra Geek. Luciano Pires.
Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o... E não é,
cara. Beleza!
Estamos aqui hoje para mais um Trag Geek e hoje vamos falar do limite do humor. A zoeira não tem limite, cara. Mas e o humor?
Realmente, pelo menos na internet, se tem essa tradição, essa política, essa normativa, né, de que a zoeira não tem limite. E as pessoas normalmente ligam a zoeira ao humor, né? E acho que isso é uma linha bem complicada, porque que realmente tem limite? Eu, sinceramente, até...
Você não tem limite.
Não, sabe por quê?
Você, sinceramente, não tem.
Eu tava analisando essa frase, né? A zoeira tem limite? E eu falei, puta, meu, tem, não tem. Fiquei filosofando e eu cheguei à minha conclusão de que, sim, a zoeira realmente não tem limite. Tem limite é o respeito pela outra pessoa.
Olha! E acabamos aqui mais um outro dica.
Pode fechar. Vambora.
É isso aí.
E chegando nessa conclusão, eu falei, pô, realmente, você pode sempre fazer piada, você sempre pode zoar, que não vai ter problema. Aquela piada em si, na minha visão, ela pode continuar existindo. O que vai definir se ela realmente é boa ou não pra você é o seu limite. Então eu quero começar o programa deixando esse pensamento que me veio à cabeça.
A grande verdade é que nós estamos vivendo um momento onde a liberdade de expressão está em pauta. Estamos passando, acho que nós três aqui passamos no dia a dia, um eterno questionamento sobre qual é o limite da nossa liberdade de expressão,
sempre,
né?
Sempre foi assim, né? Eu gravei dois programas, gravei quatro programas sobre o atentado lá do Charlie Hebdo, ou em função do atentado, né? Os cartunistas que foram mortos lá na França, pelos terroristas que se sentiram ofendidos pelas charges que eram ofensivas a Maomé, ao Islã, etc e tal. Isso rendeu um monte de... Eu coloquei, inclusive, dois programas já foram ao ar e os dois vão ao ar agora, na próxima terça e na semana seguinte.
Ah, já fica a dica, então.
Amanhã sai um.
E hoje, pelo que eu vi, vai estar cheio de spoiler aqui, porque é muito do que vai se falar, eu tô falando lá, inclusive, o último programa termina com essa questão toda do respeito, etc e tal, né? Que eu coloco que o limite pra liberdade é o respeito, mas aí, como isso varia de pessoa a pessoa, não dá pra gente levar isso aí, ó, como um modelo a seguir. Quer dizer, o que é respeitoso pra você pode não ser pra mim, e aí tá criado o conflito, né? Mas acho que tem duas coisas importantes pra gente pensar aí. Eu diria o seguinte, se você perguntar pra mim, a liberdade de expressão e o humor tá incluído nela, né? Ela tem limite? Eu diria, bom, primeiro, pra mim tem dois limites. O primeiro limite é o limite da lei. A lei define até onde você pode chegar, né?
Uhum.
Tá escrito na lei. Olha, até existe um momento em que deixa de ser tiração de sarro pra ser calúnia, pra ser uma ofensa, e você pode recorrer à lei pra que ela compense da forma que a lei pode compensar a calúnia que você recebeu e tudo mais. Então, há uma limitação que varia de país pra país, varia de cultura que você tiver. Então, o caso da França. A França tem uma liberdade que o Brasil não tem. Um jornal como o Charlie Hebdo não existiria no Brasil de jeito nenhum, cara. Por mais que a gente seja aqui, não dá, cara. A gente, aqui no Brasil não aconteceria o que acontece lá. Porque a visão deles e a lei deles é mais, digamos assim, elástica do que nós nessa interpretação do que pode ou não pode. E a outra questão é a questão moral, que aí tem a ver com respeito, né? Quer dizer, tem coisa que a lei diz e que eu não devo fazer. Então, mas o que que define...
Eu colocaria a ética no meio.
Nós estamos falando tudo num pacote,
sim,
sabe?
Sim,
então
sim.
É a questão moral e ética que tá junto ali, né? E que ela também é variável, cara. A moral e a ética também são variáveis, né? Então é muito a ver comigo. Então o que é moral pra mim pode ser absolutamente imoral pra você. E aí de novo surge o conflito. Então nós estamos vivendo nessa dicotomia, né? E a pressão começa agora para que a lei endureça e possa abraçar mais questões que estão numa área cinza e que tem a ver muito mais com moral e ética, né? E aí o bicho começa a pegar, porque quando a lei endurece é o Estado cada vez mais botando a mão peluda em cima dos indivíduos, né? E abriu a porta, meu amigo, não fecha mais, né?
Sei lá, eu vi situações como, por exemplo, a galera defendendo a situação do Charlie lá, na França, mas em contrapartida o cara acha um absurdo o fato do Rafinha Bastos fazer essa ou aquela piada, né? Quer dizer, eu defendo a liberdade do outro fazer piada, mas aqui dentro de casa... não pode falar qualquer coisa, né? Eu acho um absurdo.
É que são, então, são coisas muito
delicadas,
né? E são coisas diferentes também, né? Quer dizer, você tem que entender o que é que os caras faziam lá, e não dá pra compreender o que que o Charlie Hebdo fazia sem estar na França, vivendo sob a lei francesa,
sobre a cultura,
e com a cultura, né, francesa.
Aham.
Se eu não tiver isso, eu vou olhar com o olho do brasileiro, cara. Então, pô, não se faz isso, botar o desenho do Maomé de quatro com uma estrelinha no rabo, cara. Isso é um absurdo. Não se faz aqui, entendeu? Não, mas lá se faz, porque lá pra eles isso é uma forma de expressão que está presente em vários lugares, né? Então eles têm muito mais abertura para esse tipo, até porque tem mais história do que nós, tiveram muito mais conflitos do que nós, viveram guerras que a gente não viveu, vem de um histórico lá de 1700 e abobrinha, com uma Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, que teve sangue que não acabou mais. Então isso constrói um tipo de cultura que tem uma visão de liberdade diferente da nossa aqui, cara.
Não, e aquilo, eles não têm um histórico de fazer uma piada só com uma religião, com aquela religião especificamente.
Não.
É com diversas coisas que eles acreditam que seja conflitante com a realidade que eles vivem.
Eu acho que até vale a pena a gente pontuar do que estamos falando pra galera que não sabe, que não está acompanhando notícias do mundo.
O cara saiu do coma hoje.
É, né? você saiu do coma hoje.
Então, chegou de Plutão, né?
Isso.
De Plutão.
Vamos dar uma força pra você. O que acontece é que tem um... Qual é a pronúncia? Qual é? Sabe a pronúncia?
Charlie Hebdo.
Esse é o nome de um jornal francês. E esse jornal...
Deixa eu dar uma pausa aqui. Esse jornal, ele é filho de um outro jornal que chamava-se Harakiri. Era um jornal também completamente maluco, que lá nos anos 60 e pouco, ele faz umas piadas malucas sobre os dirigentes e é suspenso, o jornal acaba. E aí o pessoal se reúne e decide voltar com outro jornal, com outro nome. E decide fazer uma homenagem a um jornal de humor que existia na França chamado Charlie. Era um jornal mensal que chamava-se Charlie. Uh-huh. Eles pegam o Charlie e pegam o Hebdo, que vem de hebdomanário. Hebdomanário quer dizer publicação semanal. Uh-huh. Né? Uh-huh. Então o Charlie Hebdo quer dizer o seguinte, Charlie semanal. Uh-huh. E tem gente ainda achando que o Charlie Hebdo é o nome de um cara. Já me escreveram que Hebdo é o sobrenome de um cartunista, falando não. Charlie Hebdo é o Charlie semanal.
Né? Mas ele é um jornal de humor, como o Luciano falou, e ele publica, entre várias coisas, charges. E nessas charges, tem publicado charges de Maomé em situações constrangedoras para o povo muçulmano.
É, faz tempo. Tanto faz tempo que em 2011 já tiveram um atentado lá do pessoal, né? E, esses caras, na verdade...
Não, mas o jornal é relativamente recente, ele não é um jornal...
É um jornal satírico. E ele tira sarro de qualquer coisa. Então tem charges ali com o Papa que você fala, meu Deus do céu, né? Cara, com Deus, com judeu. Imagina o que você puder imaginar, com preto, com branco, pobre, rico, com capitalista, comunista, não interessa. Qualquer coisa que eles olhem e achem aquilo lá é uma cretinice, eles vão e tiram o sarro. E o sarro deles é um sarro pesado, inclusive é um sarro que, para o gosto do brasileiro, não tem graça. Né? Você olha aquilo e fala, cara, isso aqui não tem graça nenhuma, é que nem você pegar um humor inglês, né? Uhum. O cara vai, não precisa ir muito longe, pegue aí o pessoal do stand-up americano que passa toda hora na TV a cabo, você senta aqui e você dá quatro risadas. O brasileiro ri quatro vezes e os americanos se debulham de dar risada, você fala, cara, essa merda não tem graça, né?
Uhum.
De novo, estamos em cultura separada. Então, quando eu pego hoje, olha, o cartoon dos caras é ofensivo e não tem graça. Não tem graça pra mim. É ofensivo pra mim que tô aqui. Lá, talvez não fosse. Então, eles tinham esse espírito, continuam com esse espírito de tirar o sarro em qualquer coisa. E uma dessas coisas é o Islã e os muçulmanos. E dá-lhe charge de ayatolá, charge de chefe de facção, uhum. O presidente. Eles botavam aquilo e detonavam, ao ponto de fazer aquela que eu comentei com vocês, Maomé de 4, uhum. Né, visto de trás e com uma estrela pregada no rabo, né? Então, putz, isso é pesado.
É tenso, né? Não é pra qualquer um negócio desse.
Tanto é que eles foram ameaçados várias vezes.
Sim.
E houve um momento, se eu não me engano, foi acho que em 2011, se eu não me engano, que o agente entidades muçulmanas da França decidiram entrar na justiça contra eles. E entraram, fizeram lá uma...
Um método que seria o mais correto.
E chegou até o Superior Tribunal da França, que deu o ganho de causa ao Charlie Hebdo. Eles diziam o seguinte, cara, não tem que... Isso é liberdade, eles podem ofender. E aí a turma falou, bom, se eu cheguei lá em cima e a justiça não me deu ganho, alguém vai resolver de outro jeito. E esse alguém foram dois terroristas que entraram na redação, numa hora da reunião de pauta. Seria engraçado se não fosse trágico, mas disse que o primeiro terrorista entrou e perguntou, quem é a Charlie?
Né?
E o primeiro que foi o Charb, que era o editor-chefe, né? Então eles iam falando e matando um por um. E mataram 10 pessoas lá dentro e mais 2 guardas, uma coisa assim, né? Então mataram 5 cartunistas, mataram o pessoal que escrevia, saíram na rua, mataram o guarda na rua e foram 12 mortes que aconteceram ali. E com eles gritando na rua, vingamos o profeta, né? Então tudo se leva a crer que aquilo foi uma reação à tiração de sarro que o Charlie Hebdo fazia dos muçulmanos e do Islã.
É, e isso tudo gerou uma questão diplomática, uma preocupação global, né? Eu vejo uma porrada de países fazendo textos e questionando. Sim. Exatamente essa questão de, e agora, qual é o limite do humor? O que a gente pode fazer ou não pode fazer sem criar um conflito internacional, né?
Que é complicado, porque aí o pessoal fala, eu recebi uma série, os terroristas matam 2.000 na África e ninguém fala nada. Os caras matam e ninguém fala nada. Quando vão lá e matam 6 franceses, fica essa celeuma só porque era jornalista. Não, não é só porque é jornalista, é porque os caras saíram da área deles e foram matar os caras na tua casa, entendeu? Sim. Eles vieram aqui pra matar. E aí, de repente, você fala, pera, então não tem mais limite. Então, não é que não tem importância matar 2.000 lá, mas eles têm um conflito ali dentro que tá acontecendo. De repente, o conflito sai dali e começa a vir dentro de uma democracia e matar pessoas na democracia. E aí todo mundo abre o olho e começa essa discussão. Pera aí, pô, eu tô na Holanda. Eu tô aqui do lado, bicho. E agora?
Né? Ah.
Eu tô na Dinamarca, aconteceu lá. Publicaram lá também umas charges contra o Maomé e o bicho quebrou, explodiu coisa lá também na Dinamarca. E aí começa a discussão. E aqui no Brasil? Será que se eu fizer, vai ter um maluco aqui? Quem disse que não tem, né?
Sim.
E aí começa a discussão. Então vamos tomar conta e alguém levanta a bandeira pra dizer assim, peraí, se eu decidir que eu não vou publicar a charge por causa do terrorista, quem tá me pautando é o terrorista.
É o terrorista. E aí é a grande discussão. A outra situação que aconteceu, e acho que até é um ponto do link do programa, questão do filme Entrevista, que a gente inclusive falou aqui no Spot. Filme que a gente gostou muito, deu muita risada assistindo o filme. Acho que é um filme que até na nossa cultura bate, porque eu me divirto pra cacete, sabe?
E você consegue enxergar que o cara tá sendo irônico, que às vezes ele
que
faz
é uma piada. É, que isso é uma aí. Grande então, piada.
Põe esse no contexto também, porque foi engraçado. Foi interessante que as duas coisas aconteceram em seguida, né?
Sim. É,
primeiro a Sony anuncia o lançamento de um filme chamado A Entrevista, que tem como plot dois jornalistas que vão
matar Kim Jong-un.
Matar o Kim Jong-un, sei lá. E aí a Coreia teria tido uma reação muito má ao filme e hackers coreanos teriam entrado no site da Sony
e hackeado mais de 100 teras de informação.
E ameaçaram que os cinemas que passassem o filme seriam explodidos.
E aí, na verdade, a Sony teve uma postura, o Obama teve que intervir, falar, os terroristas não vão pautar a nossa liberdade, a nossa democracia, a gente vai lançar, a Sony também tomou postura, lançou o filme nos Estados Unidos de uma maneira misturando cinema com outros sistemas de distribuição. E aqui no Brasil estreia sexta-feira.
É isso aí.
A gente teve condições de assistir por conta de cabine, etc. E honestamente, cara, eu acho que a gente não pode pautar a nossa liberdade por conta de um grupo extremista na pariu, sabe? Eu acho que é uma situação muito delicada.
E esse é o âmago da discussão. Quer dizer, eu entrego pro Kim Jong-un a definição do que pode ser feito ou não. Ou eu vou...
O que podem falar dele, né?
O que podem falar dele. Bom, se eu vivo na Coreia do Norte, acho que sim, porque se manda ele, a lei é dele. A lei é, se eu sou muçulmano, se eu sou islã, eu acho que sim, porque tá lá, é a lei. Agora, aqui no Brasil, a lei é brasileira. Aqui no Brasil, a cultura é brasileira, né? Então, começa então essa discussão. E aí entra a turminha do mas, né? Mataram os caras, mas os caras tiraram o sarro, né? Então, pera um pouquinho. Então, uma coisa é você fazer piada, outra coisa é tirar o sarro. Então, como tirou o sarro, merece receber um castigo.
Uma punição.
E o castigo foi tomar um tiro na cabeça. Tá certo isso, né? Não, então tem excessos e tem uma discussão maluca correndo agora, que eu acho que é de tudo que eu li no Brasil, cara, 99% do que eu li tem que ser descartado porque não considera diferenças culturais. E esse é o grande problema, cara. Eu como brasileiro, quero analisar a situação que aconteceu lá fora. Não, cara. Não. Eu tenho que estar lá, saber como é que se passa. Eu tenho que vestir sapato de francês pra entender o que é que significa um cara entrar em Paris e matar um outro francês está do meu lado aqui, porque esse cara falou um negócio que o outro não gostou, né? Então eu acho que para um francês isso é muito mais dolorido do que é para um brasileiro.
Sim. Né?
Porque são situações que eles viveram e que a gente não. Então, sem esse aspecto de entender a cultura, deixa eu deixar bem claro aqui. Eu não quero dizer que com isso a gente tem que entender que a cultura do terrorista é essa e tem que respeitar. Não, cara, terrorista é terrorista, tem que matar o terrorista antes dele explodir alguém, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, nesse contexto todo...
Essa é a opinião do Luciano Pires, o Trague, que não se responsabiliza.
antes dessa discussão toda, cara, de você chegar aqui e falar, ah, porque os caras fizeram, os caras falaram mal, mas pera um pouquinho, vamos entender a cultura francesa e ver como é que é. Será que na Inglaterra isso aconteceria? Será que a Inglaterra suporta ter um Charlie Hebdo? Talvez não, ou talvez até seja pior na Inglaterra, entendeu? Depende de onde eu estou. E se você não considerar isso aí, cara, de novo, eu quero analisar uma outra cultura com o olhar de brasileiro. Não dá certo, cara. Fica no achismo, e não vai foder. What the fuck? What the fuck?
Peur de toi l'extrémiste qui vient descendre nos journalistes. Crois-tu passer pour un croisé en butant nos gardiens de la paix? Penses-tu vraiment avoir des couilles quand c'est ton frère que tu zigouilles pendant qu'à terre il t'implorait? C'est bon chef, j'en ai eu assez. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion.
Baseando nisso que o próprio Luciano tá dizendo, da cultura, o que isso influencia na decisão de você fazer uma piada ou não, ou até da punição que você vai tomar por essa piada, vocês acham que os muçulmanos ou aquelas pessoas que fizeram esse atentado terrorista, eles iriam se importar tanto se essa mesma charge tivesse sido feita, por exemplo, sei lá, no, na Bolívia? O fato de estar na França, na Europa, no centro capitalista, isso também influencia na decisão,
cara,
de fazer um atentado como esse?
Honestamente, eu acho que talvez não tivesse a mesma repercussão, ou não da mesma forma, pelo fato de ser a França. Mas a grande questão é que vale ressaltar que é um grupo extremista. Não é necessariamente uma comunidade muçulmana que está contra.
Sim, lógico.
Dentro da França, agora, nesse exato momento, existem manifestações de muçulmanos que foram contra e que são contra esse tipo de atentado. Falando, eu sou muçulmano e eu li o Charlie, entendeu? E eu dou risada com as coisas. Da mesma maneira que você pode ser cristão e dar risada com uma piada sobre a sua religião. Uma coisa não necessariamente interfere na outra. Na minha opinião, se você se sente ofendido com algo, simplesmente você não vai ver. Entendeu? Kim Jong-il não precisava ver o filme.
Apesar que ele tá muito bem representado.
Ele tá muito bem no filme, não tá, cara?
Tá,
eu achei ele charmoso no filme.
Ele tem cara de ser garanhão no Coreia do Norte.
É, cara. Tem uma cena dele cantando uma música, velho, na voz.
Mas deixa eu recuperar essa pergunta tua. Eu acho que se fosse na Bolívia não aconteceria nada. Porque a Bolívia não existe, cara. Uhum. Paraguai não existe.
Sim.
O Brasil não existe, entendeu? A América Latina, a América do Sul não existe. Agora, quando você vai lá pra França e você tem uma comunidade muçulmana gigantesca dentro da França, você vai pros Estados Unidos, que são os polos de onde brotam essas tendências e tudo mais, o bicho pega pra valer, né? E quando eu falo esse negócio do não existe, eu não tô aqui dizendo... Cara, nós estamos na periferia desse centro.
Sim,
né?
A gente tá não na sai, porta
nós do... Nós não fazemos parte não, do G8.
A onda sai desses lugares e lá começa... E lá eles... Até por história, é assim, esses uhum. caras tomaram conta do mundo inteiro durante muito tempo. Então há um ressentimento mundial contra o imperialismo francês, o norte-americano, né? Então isso vai se juntando tudo, né? E aí tem um outro ponto que o Tato lembrou, né? Tem uma comunidade gigantesca, tem muitos muçulmanos que estão indo e vão pra França. Então, cara, evidentemente, se eu não me engano, são 6 milhões, acho que é uma coisa assim.
Cara, é um grupo.
É mais, é 6 milhões grande, que moram lá dentro, grande. Né?
Pensando que a França é uma cidade, né?
E há um problema muito sério, porque esse grupo não tá perfeitamente integrado à sociedade francesa, não. Quem conhece francês sabe que o bicho pega, os caras uhum. são francês, cara, né? Se você não fala francês, você já tem um problema. Qualquer um que já viajou pra lá sabe que não é bem, que não é recebido com aquela alegria de sempre, né?
Então, eles não são conhecidos pela hospitalidade, né? Ninguém fala hospitalidade francesa.
Mas essa é a cultura dos caras, sim, tem mais do que entender e respeitar. Agora, tem 6 milhões de caras que estão lá dentro e há um conflito, né? E esse conflito é história, já vem de algum tempo, cara. Eles têm problemas lá, né? E aí, quando, pra piorar, tem uns carinhas alimentando a tiração de sarro do outro lado, essa turma que tá lá dentro já começa a botar fogo. Quer dizer, saiu o jornal, publicou, ele pega o telefone, liga, entra na internet, manda um e-mail pro Atolá, né, lá no outro lado do mundo, fala, olha o que os caras estão fazendo aqui, olha a tiração de sarro, olha que absurdo. Quer dizer, há um crescimento desse sentimento e aí a coisa extrapola, né? Se fosse na Bolívia, não aconteceria isso. Porque a quantidade é tão pequena, não tem expressão mundial e assim vai, né? E deixa eu falar de novo, é porque vai vir ninguém escrevendo, porque o cara falou que a Bolívia não é nada. Nesse contexto, nós não somos nada, nem
não
o
tem
Brasil
uma
é nada.
Sim,
não
é representativo,
não,
né?
não tem, não tem esse histórico e tudo mais, né? Então, uhum. cara, não tem nenhum país muçulmano que tem ressentimento contra o Brasil. Todos têm contra a França, todos têm contra a Inglaterra, todos têm contra os Estados Unidos e contra a Alemanha, e assim vai, entendeu? Conosco, não. Então, eu acho que aqui seria bem diferente o impacto, reação. Né? A reação, né?
Vamos reduzir a proporção da coisa? E quando a situação tá dentro do nosso contexto, dentro do nosso ambiente, a gente fala... Isso acontece no nosso trabalho. Nós somos comunicadores, o nosso trabalho é pegar a informação, enxergar o nosso ponto de vista dessa informação e repassar com a nossa linguagem. Às vezes, a gente fala de uma forma ou fala de outra e as pessoas reagem a essa maneira como nós nos expressamos. Por exemplo, você mesmo, Luciano, agora falou, não, porque a Bolívia, o Brasil, nós não somos nada. Aí você, peraí, deixa eu explicar pra essas pessoas. E você parou duas vezes e explicou pra essas pessoas. Velho, por que a gente tem que se explicar? Por que a gente tem que passar por esse processo? Por que a gente tá dentro de um... Isso, ok, a gente não tá fazendo necessariamente humor, mas por que a gente tem que parar, colocar um ponto, ir pro próximo parágrafo e explicar o parágrafo anterior duas vezes?
Eu acho que eu tenho a resposta pra isso porque eu li no Pequeno Príncipe. Porque você é eternamente responsável por aqueles que cativam.
Mas o problema é só. Quem você cativa te defende. O problema é só se você não cativa, né?
É isso.
Vocês têm.
Quem você irrita, você é responsável também?
Vocês dois têm Facebook?
Sim.
Publicam posts no Facebook? É,
praticamente. Na
real. Recebem comentários de gente metendo a boca em vocês por algo que vocês não escreveram e não disseram?
Só porque você replicou, né? Um conteúdo.
É assim que funciona, né? E tem um processo que é terrível, cara, que eu até tô trabalhando nele para usar bem numa palestra, que é o seguinte: você escreve e publica alguma coisa, diz alguma coisa aqui. O sujeito do outro lado entende do jeito que ele consegue entender, da forma como ele pode entender. Aí ele pega aquela conclusão que ele tirou e ele reputa a você. Então, eu ouvi o Tato, tirei a minha conclusão, digo que o Tato e passo a meter a boca no Tato por algo que o Tato disse, mas que fui eu que concluí que ele disse. E eles falaram, mas não foi isso que eu disse, cara. Eu falei uma outra coisa. Sim. Não é? Não foi isso que eu quis dizer. Ah, mas foi isso que eu entendi, vou te dar um tiro. Então, tem esse problema todo de que faz parte do processo de comunicação.
A gente tem esse problema todo educacional no Brasil, onde as pessoas não conseguem compreender um texto, né?
Vamos começar. Você gosta de usar ironia? Tente usar ironia.
Sem usar uma hashtag ironia.
Eu uso ironia direto em tudo que eu faço. O meu Facebook é irônico do começo ao fim. Cara, o que eu escuto de abobrinha por causa da ironia do cara que não entendeu? Tanto que eu criei lá um hashtag, né? É tutorial para entender o post. Então eu ponho o post, espero um pouquinho e aí boto um tutorial. Aqui, ó, tutorial para entender. Aqui era uma ironia, etc e tal. Por quê? Porque tem esses problemas de compreensão que acontecem. Então, quem trabalha com comunicação como nós aqui, aprende. Então, essa parada que eu dei aqui é porque eu tenho escola, cara. Eu sei. Já sei o que vai acontecer. Pera um pouquinho. Atenção aos que não entenderam. Vamos tentar pá, né? E isso acontece toda hora. O Lula abre a boca e fala uma A e vira B. O Fernando Henrique fala C e vira Y. E entra pra história como sendo isso e ia cair. Ninguém quer saber, cara. Ninguém quer ir lá entender e falar, mas peraí, mas não foi isso que o cara disse. Não foi nesse contexto, mas não interessa. Foi aquilo que foi compreendido, aquilo foi pra mídia e virou uma verdade absoluta, né?
Aham.
Então, esse é um problema sério que acontece, e aqui no Brasil tem esse problema todo da educação, a dificuldade do pessoal de entender o que está escrito, cara, de ler e entender é complicado. E com a pressa que tem, os caras leem o texto e faz um comentário, você fala, cara, mas não é possível, o cara não lê o texto. Eu botei um texto essa semana, acabei de publicar ontem, que eu tô falando de profissionais que atendem a gente muito mal. E eu escrevo profissional com C, profissional. Uhum. E abro parênteses e falo o seguinte, não é profissional com dois S's. Profissional com dois S's é outra coisa. Esse é profissional com C. E o primeiro comentário que entra, Luciano, não é profissional com C, é com dois S's.
Uhum. Cara, ele não leu o texto.
Não, né? E aí eu intuo a continuação do texto que o cara não escreveu, né? Seu idiota, seu ignorante, seu burro. E aí quando alguém pergunta, você conhece o Luciano Pires? É que ele é um idiota, ele escreve profissional com C. Uhum. E você fala, cara, mas o cara não possível, não leu o texto.
Foi um artifício! Foi um artifício na construção do texto!
E aí nós temos que lidar com isso o tempo todo, que é um problema que faz parte do processo de comunicação. Eu costumo dizer, cara, eu sou responsável por aquilo que eu escrevo e aquilo que eu digo, não sou responsável por aquilo que você entende, mas você pode me dar um tiro.
Uhum.
E aí eu vou falar, cara, eu tomei um tiro porque não foi isso que eu quis dizer. Não é o caso do Charlie Hebdo. Tava claro lá.
Foi isso que eu quis dizer. Foi isso que eles quiseram dizer.
Lá não tinha meio, era na lata, né? A história toda. Mas como você trouxe pro Brasil, então nós temos esse componente do Brasil. Eu escuto e já fico puto, né? Tá todo mundo nervoso, né? Tudo é pessoal.
Sim.
Então, escrevi essas caras e que horror. Eu escrevi um post que tinha um contexto dizendo o seguinte: estou há 40 horas sem luz em Moema, bairro nobre de São Paulo. E publiquei. Quando eu escrevi bairro nobre, eu falei, vem merda. E publiquei, cara, mas na hora vem a merda. Bairro Nobre é bom, dá uma sensação de urgência, né? Aí você fala, lá vem. Pô, por que você escreveu Bairro Nobre? O que quer dizer? Que você é melhor que os outros? Eu falo, não, cara. Bairro Nobre é como há 250 anos se diz de um bairro em uma cidade que tem moradias de maior valor, que tem uma arborização, etc. Que é um bairro mais nobre do que o outro. Não quer dizer que ele é melhor ou pior, quer dizer que ele é diferente.
Ele é visto dessa forma.
E o meu contexto é o seguinte, né? Se um bairro nobre de São Paulo tá há 40 horas
sem
imagina a reunião.
Cara, imagina o resto. Segundo contexto, se eu moro no bairro nobre, eu pago um puta IPTU. E tô pagando um baita imposto e não tô recebendo de volta. E aí vem o cara comentar, você disse bairro nobre porque quer aparecer. Porque você é melhor que os outros, seu coxinha. Você fala, você tá vendo, cara? Então eu tenho que lidar. E não era nem humor, não é humor aquilo, mas no fundo era humor, né? Você fala, é com isso que nós estamos lidando hoje em dia, quer dizer, tá, tudo vira ofensa pessoal, né? Tudo é ofensa pessoal. Você vier aqui no programa e falou o seguinte, vou sair de férias, estou indo para a Holanda. O texto que eu botei no ar ontem, que me policio. Começa o texto assim, sob o sol escaldante de São Paulo, quebra o ar-condicionado do meu carro. Terminei de escrever e falei, pronto. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? E continuo o texto. Sim, eu sou um coxinha que dava...
que tem ar-condicionado,
que tem carro. Que ando com ar-condicionado no meu carro porque eu sou coxinha. E aí eu continuo o texto, entendeu? Porque eu já sei que vai vir ninguém. Tá,
você já falou pro cara, eu já disse o que você ia dizer, então não precisa falar nada.
Deixa o saco. Que é um grande lance. Que aí
isso funciona.
Aí tem uma pista muito legal que tem a ver com essa questão toda do sarro, cara. Quando é que o sarro funciona? Quando a vítima reage, cara. Uhum. Se o cara ficar puto, funcionou. Uhum. Pegou, agora você tira o sarro e o cara não tá nem aí, tem graça o sarro.
É, a gente sabe isso desde a escola, né? Desde a sua mãe já te ensina. Se te zoarem, dê risada. Isso, porque aí, se você ficar irritado, a piada vai continuar crescendo.
Exatamente. Só que hoje todo mundo se irrita. Tudo é pessoal. Com a mídia social, então, com os Facebook da vida, então é um terror. Ficou horrível, né? Então tá muito difícil, né? Tá muito difícil essa questão toda de você conviver com esse politicamente correto, com essas susceptibilidades. E aí você começa a se policiar. Então, pô, eu sento pra escrever um texto e falo, mas pera um pouquinho, de repente eu tô me proibindo de colocar um negócio no texto porque eu acho que alguém não vai entender lá na ponta. Então eu tenho que mudar aquilo. E aí quem tá me pautando de novo? É alguém que tem uma compreensão diferente
da minha. Ou a sua percepção do que alguém pode reagir.
Mas é aquela história, como eu não tô falando pra dois caras, eu tô falando pra, no Facebook, pra 70 mil, é claro que no meio dos 70 vai ter os que pensam assim.
Sim.
E aí, de repente, aí você fica puto, falando, pera um pouquinho, porra, então já não sou mais eu, né? Antigamente eu falava palavrão com uma facilidade, eu já não falo mais. Por quê? Fiquei educado? Não, cara, já sei a reação que vai ter, então eu tenho que reduzir, etc e tal, mas já não sou mais aquele mesmo cara, né? Tem um professor, o Clóvis de Barros, é um professor filósofo da USP, o cara é brilhante, ele é muito legal, e ele dá muita palestra, né? E ele fala palavrão que não acaba mais, e ele fala caralho o tempo inteiro, é o caralho no meio da palestra, é o caralho! E ele fala toda vez, ele fala, ó, vocês desculpem aqui de eu falar caralho, mas assim, esse sou eu. Quem me contrata por causa do caralho. Então quando eu chego aqui e começo a falar, se eu não disser, não sou mais eu. E eu fui dar outro dia uma palestra pra um grupo de senhoras e me pediram, antes da palestra, por favor, o senhor não fale palavrão. E ele disse o seguinte, cara, eu nunca falei tanto caralho na minha vida. Sabe por quê? Porque se eu não
porque
falar...
Porque aquelas senhoras estavam precisando.
Porque se eu não falar, não sou mais eu, entendeu? Deixei de ser eu pra ser alguém que eles querem que eu seja. E esse é o grande problema. Tem gente que não aceita isso. Tem gente que fica na boa. Tem gente que não aceita isso.
E as senhoras ficaram 3 semanas sem dormir. Com excesso de caralho. Sonhando. Bons tempos do caralho.
Eu tava lendo que o Ziraldo disse que os cartunistas franceses devem ser considerados heróis. O mesmo Ziraldo que eu assisti no Observatório de Imprensa, o programa da TV Cultura com Alberto Diniz, que disse que se eu fizesse aquela piada do bebê com a neta dele, ele ia até mim e dava um tiro na minha cara.
Esse menino é doente, você me desculpa. E se eu fosse pai ou marido dele, eu dava um tiro na cara dele, mas não tem nem dúvida.
É muito babaca. Eu leio o tempo inteiro, Je suis Charlie. O mesmo cara que há um tempo atrás estava falando, esse cara é um trouxa. Esse cara é um trouxa que só quer usar esse argumento da liberdade de expressão para ser racista, para ser homofóbico. Eu fui chamado de homofóbico. Eu cheguei em São Paulo, trabalhei 4 anos numa festa gay, chupei muita rola. Não é verdade, isso não é verdade.
Eu vi um vídeo, faz pouco tempo que foi lançado, o Rafinha Bastos comentando essa questão do Charlie, né? E é legal que ele falou muito pouco da questão do Charlie em si, ele, diretamente, né? Ele falou de uma maneira muito subliminar. O que ele fez é que ele colocou a relação dele com a história de uma maneira mais explícita. Ele falou o seguinte, vim aqui... Traduzindo, ele fala que ele vai criticar o Ziraldo, porque o Ziraldo estava defendendo o Charlie, que ele achava um absurdo do que havia acontecido com aqueles humoristas.
com aqueles caras que estavam fazendo as charges deles, estavam se expressando. E ele falou, e aí ele coloca o trecho no vídeo dele, ele fala assim: oh, mas o Ziraldo não tem o menor direito de falar isso. Quando eu lancei meu DVD, eu tive o meu DVD proibido de ser distribuído por conta de uma piada, porque um grupo se ofendeu. E quando eu fiz tal piada, o próprio Ziraldo, num programa de TV, falou que se eu fizesse essa piada pra família dele, ele ia vir aqui e me dar um tiro na cara. E ele coloca o trecho do vídeo do Ziraldo falando isso na entrevista. Ele fala: a gente tá falando sobre o quê? Não é sobre liberdade de expressão? Não é sobre liberdade, assim, traduzindo o que o Rafinha quer dizer, tipo assim, ok, quer dizer que na França falar isso é bonito. No Brasil, quando eu me expresso e faço uma piada, ok, os humoristas nem sempre precisam fazer uma boa piada. Quando, até uma piada, acho que o próprio, acho que o Patrick Maia fala isso. Eu acho que é do Patrick Maia, que ele faz exatamente uma piada assim: a vantagem de você ser um humorista e não ser um médico é que se eu não fizer uma piada boa, você não vai rir, né? E se eu fizer uma cirurgia que não for boa, você vai... E ele faz uma risada do tipo do cara que foi... que teve, sei lá, uma paralisia por conta de uma cirurgia. Ele faz uma piada dessa. A questão é exatamente essa. Só que, qual é a repercussão que essa piada ruim gera? Uhum. Às vezes o cara não acerta na piada. E ele não tem obrigação. E eu acho que é exatamente esse ponto. O humorista não pode acertar todas as piadas. Porque
eu acho que
é surreal isso.
Eu acho que tem um problema de proporção. Você não pode comparar o Charlie Hebdo com a piada do Rafinha. Não tem o menor cabimento. São duas coisas completamente diferentes, sabe? Eu arriscaria dizer o seguinte: o Charlie Hebdo tem 5 mil anos de história pra chegar naquele momento lá.
Aham.
O Rafinha é um bobinho, cara. É um bobinho. Ele fez uma piada idiota. E a piada que você se refere é a piada com...
É a piada da Vanessa. Aquela história toda que gerou.
Quando aconteceu aquilo tudo, vieram perguntar pra mim, né? O que que você acha? Eu falei, cara, foi grossura, cara. Puta de um mal educado. Fez uma grosseria. E em vez de chegar lá e falar, pô, desculpa, cara. Eu fiz uma... Não, resolveu comprar a bandeira porque eu sou... Bicho, um puta de um grosseiro e acabou. E encerrou. E a piada é ruim, entendeu? É bobalhada. É de aparecer. E aí você vai ver. E não dá pra comparar as duas coisas, né? E aí eu imagino o Ziraldo, ou qualquer outro... Qual foi a consequência daquela piada ruim que ele fez? O pai da criança... A Vanessa não abriu a boca. Pelo contrário, ela calou a boca e o pai da criança veio pra cima e partiu pra ignorância. Falou, vou tirar esse cara daí e vou quebrar. Porque podia, porque tinha posses e tudo mais, né? Que é a mesma coisa que o Ziraldo faria. Né? Eu sou o pai da criança, se fosse comigo, eu também ia engrossar e ia pra cima dele, né? Mas são duas situações totalmente diferentes. Você fala, não, é piada e reação. Não, não é piada
mas
e reação.
Mas é que foi com um indivíduo específico, no caso do Rafinha. Né? Ele, é a mesma coisa que eu apontar o dedo pra você ou apontar o dedo pra um grupo. São duas situações completamente diferentes.
E outra, e tem um nível de intolerância colocado ali também. E tem mais, eu não sei se a piada não fosse com a Vanessa, fosse com outra moça, que tivesse um outro marido, talvez o cara desse uma risada, cara. Ele chegava e falava, puta bobo, né? Seu bobalhão, vai, seu idiota, quem é esse trouxa aí, né? Eu não teria nenhuma repercussão.
Então, mas exatamente isso. Como repercute isso?
Então, mas eu acho que é esse o ponto.
Mas baseado no seu próprio exemplo. Um humorista, ele não é obrigado a acertar todas as piadas.
Certo.
Assim como um médico não é obrigado a acertar todas as cirurgias.
Infelizmente.
Só que...
Quer dizer, não acerta, infelizmente, eu gostaria que eles acertassem.
Mas né? Se o médico não acerta a cirurgia, ele sofre consequências por isso.
Sim.
Assim como o humorista também tem que sofrer consequências por isso.
Mas é um negócio que tem a ver, olha. Faz parte da democracia você poder falar, um jornalista poder publicar o que ele quiser, um jornalista poder dizer, escrever o que ele quiser, isso é parte da democracia, é liberdade e não pode se abrir mão disso. Faz parte da democracia alguém reagir e entrar na justiça contra o cara, cara.
Esse era o ponto que eu queria chegar.
Isso também é parte da democracia. Sim. Eu tenho o direito de ir na justiça e processar o cara que contou uma piada que eu não gostei, cara. Isso faz parte. É meu direito, entendeu? As duas coisas existem, né?
Agora, quando a justiça vai pro lado do humorista, do jornalista, etc., essa outra pessoa perdeu.
Perdeu.
Agora... A questão é, qual é a consequência que isso chega pra essa pessoa?
Se você vai ultrapassar,
vai dar o next step, ou se você fala, ok, eu perdi, eu me sinto injustiçado, mas essa é a vida, nem
vamos,
sempre eu ganho.
Vamos ao exemplo clássico, o exemplo da escola base, né?
Esse vamos é lá.
Clássico, toda vez ele acontece. Atenção pra quem chegou de Plutão ontem, pra quem estava em coma. Escola base, não foi nos anos 80, anos 90, não me lembro mais quanto foi, faz bastante tempo isso. É uma escola pra crianças bastante pequenas, que houve uma acusação de que estaria sendo praticada pedofilia, um motorista, etc e tal. E bom, a história foi a seguinte: as crianças teriam feito alguns depoimentos, crianças de 6 anos de idade, dizendo que estavam sendo bulinadas pelo pessoal da escola, e o mundo caiu, esses caras quase foram linchados, perderam tudo, foi um negócio terrível. A vida do dono, da dona da escola, da professora, acabou a vida. E eles foram trucidados pela imprensa quando lá na frente se descobriu que não era bem assim. E aí, quando se descobriu que não era bem assim, todo aquele tsunami não voltou pra dizer atenção, tudo aquilo não é verdade, é mentira, apareceu uma notinha, não é bem assim. Só que a vida dos caras tava arrasada. Receberam anos depois aí, a justiça mandou pagar indenizações. Continua pagando indenização, mas a vida dos caras tá arrasada, né? Sim. Então, o processo todo foi percorrido, cara. A justiça foi lá, no fim, concluiu isso, que eles não tinham culpa, mas a vida dos caras tá arrasada. Como é que você faz, cara? Como é que você compensa isso? Isso não tem compensação, né? Não é impossível compensar. Mas isso faz parte do jogo democrático. Há um canal para você se defender e há uma ferramenta. Agora, será. Eu vou fazer um spoiler aqui, né? Vou fazer um spoiler aqui. No programa que eu tô fazendo do Café Brasil, eu coloco ali um momento em que eu digo que tem gente que defende a tese de que você deve fazer piada e tirar sarro do opressor, mas não pode fazer piada e tirar sarro do oprimido. E aí eu coloco um trecho do áudio do Portas dos Fundos, aquele da latinha. Uhum. Da lata, lembra? Que a menina, sim, vai comprar lata e fala: ah, eu queria uma lata com meu nome. Ah, como é seu nome? Meu nome é Kellen. Pô, esse nome não vai ter. Esse é nome de merda. Uhum. Kellen é nome de puta. E o cara detona, é o Fábio Porchat, detona os nomes que estão lá da menina e tira um sarro e faz uma piada. E quando termina aquilo, eu pergunto: bom, muito bem, e aí? Esse tipo de coisa é ofensivo ou não é? Ah, isso é só uma piada. Bom, digamos que você chame Kellen. E amanhã você chega na escola e todo mundo é Kellen, puta. Como é que você faz? Primeiro, você pode ficar puta da vida, dizer que nunca mais vai ver o programa dos caras e ficar por isso mesmo. Mas você pode se indignar de tal forma que você vai no Facebook, mete a boca, reclama. Você pode se indignar mais ainda de ir no jornal e reclamar pra mídia, etc e tal. Pode ficar mais indignado ainda e entrar com um processo contra o Portas dos Fundos porque você se sentiu ultrajada. E você pode ganhar o processo. E eles vão ter que te pagar uma indenização. Resolveu o teu problema? Não. Você continua chegando na escola e o pessoal dizendo aí, Kellen, puta. Aí você pega um revólver, vai na redação e mata o Fábio Porchat. E se alguém perguntar por que, você vai dizer: porque eu fiquei tão ultrajada, eu fui tão ofendida e a justiça não resolveu o problema, eu vim aqui e matei o Fábio Porchat. E aí?
O que isso resolveu?
Não, aí tem gente que fala o seguinte: ah, é um absurdo matar o Fábio Porchat. Onde já se viu pegar um revólver e entrar e matar? Isso é um absurdo, isso não pode ser feito. Mas ele disse que Kellen é nome de puta. Quem mandou dizer que Kellen é nome de puta? Acabou. A culpa já virou foi. Dele. Uhum. Já é dele. Se não tivesse dito, não teria morrido, portanto, dançou
a culpa dele. O Mas virou o jogo.
Eu tô colocando essa história, no contexto todo, né? Pra gente entender como é que essa coisa é tão delicada e como é que ela funciona. Quer dizer, de um lado há uma liberdade que precisa ser preservada de toda forma, de outro lado há uma outra liberdade que tem que ser preservada de toda forma. E as duas se chocam, né? Eu quero ter a liberdade de poder reagir e de poder não ser chamado de quer que seja, de não ter a minha filha numa piada desse, sim, nível, e quero reagir como qualquer pessoa reagia, né? E o outro quer ter a liberdade. Duas que se chocam, e nesse choque nasce esse conflito todo, né? Então, quando você entra numa democracia, começa esse problema a acontecer de uma forma maior, porque nós vamos seguir os ritos da lei. Quando você vai pra uma tirania, eu quero dar um tiro no outro, cara. Sim. Não gostei, eu te prendo, te tiro, arranco o seu pé, arranco o seu braço e foda-se, né? Aqui não. Na democracia tem ritos que têm que ser seguidos, né? E qualquer pessoa pode seguir os ritos. Ponto. Aí vem a discussão. Ah, mas a justiça é só pega preto, pobre puta. A justiça não funciona. Bom, cara, isso é uma outra discussão. É. Se você acredita que a justiça não funciona, então compra um revólver, cara, e vai lá e dá um tiro na boca do cara.
Não, ou vai buscar um jeito de fazer o sistema funcionar,
e,
né?
Como é que você vai fazer? É complicado. Então, eu tô colocando isso aqui porque o problema é extremamente complexo e ele não se resolve com situações simples, do tipo assim, aumentem as leis, endureçam as leis, faça ficar mais difícil, cale a boca dos caras. Não é assim que resolve, cara. Então, o problema com a liberdade resolve com mais liberdade.
Sim, entendeu? Porque se a gente for podando, a gente vai virar uma dessas ditaduras extremistas.
Exatamente isso. Como tá acontecendo agora com o politicamente correto, cara. Que você vê, a piada não tem mais graça nenhuma. Porque você não pode mais tirar sarro de coisa nenhuma. Eu conto até uma história engraçada. Eu escrevi um texto uma vez que eu dizia no meio do texto que a televisão brasileira tava tão ruim que ela parecia um triturador de lixo jogando lixo na nossa sala. Pois eu recebi um e-mail de um cara me desancando porque eu falei mal do triturador de lixo. E o triturador de lixo é um útil e não sei o que. O cara tava puto da vida porque ele é um defensor do triturador de lixo.
Ai, que absurdo. Ah,
Obrigado. Obrigado, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo bem? Pô, eu adoro fazer isso aqui, cara. Vim aqui contar piada pra vocês, que é a melhor profissão. Sério, é muito bom ser comediante, é fácil. Sabe, não tem responsabilidade de trabalhar com comédia, é muito fácil. É bem mais fácil ser comediante do que ser médico, por exemplo. Muito mais fácil. Eu sou comediante, eu conto uma piada, eu erro a piada. Você olha pra minha cara e fala, hã? Agora, se eu erro uma cirurgia, você olhar pra minha cara e fala, ah. Quem riu dessa vai pro inferno, ok? Ok.
Dentro dessa questão da piada, de você achar engraçado, não achar engraçado, tem também as questões que você sempre vai achar engraçado quando está ocorrendo com a outra pessoa.
Aham.
É, qual é esse limite? Vocês têm um limite só pra você e não pelas pessoas que estão à sua volta? Uma situação mesmo com o pessoal do Porta dos Fundos, né? É, eles sempre fazem piadas diversas vezes com gays,
religião,
mas assim, eles nunca tinham pego tão pesado, por exemplo, com uma religião católica. Uhum. Quanto àquela situação onde a garota vai no ginecologista.
Sim, e a imagem na vagina também.
É isso aí. É,
cara,
até
isso
então,
gerou.
Quantas pessoas que seguiam essa religião adoravam Porta dos Fundos, só que por esse vídeo passaram a odiar e falar mal? Porque antes aquela piada desse mesmo grupo era boa, agora ele passou a ser um grupo ruim porque eles fizeram essa piada.
Mas é que também ninguém olha os caras que são católicos ou que são cristãos de alguma forma, assistiu e deu risada. E conseguiu entender a piada da coisa e falou, putz, é muito louco, tem realmente os caras que ficam enxergando imagem de Cristo em tudo. Olha onde só os caras estão enxergando imagem de Cristo. Uhum. Entendeu? E levou isso numa boa, numa piada.
Mas e o grupo que se ofendeu? Por que com essa piada ele tem que se ofender?
Então, mas isso tem a ver com a formação da pessoa, com a questão moral dela. Eles pegaram fundo em alguma coisa que é muito sagrada pra elas, né? Uhum. Leva de novo lá, vamos levar no Charlie Hebdo.
Uhum. Né?
Por
Sim.
quê? Pegaram fundo com alguma coisa que é sagrada com alguém. E, embora eu acho que lá a questão é mais política do que qualquer outra coisa, né? O Maomé lá é desculpa pra bater no capitalismo, né? Mas aqui, voltando pra esse teu caso aqui, quer dizer, eu mexi com algo que é um credo profundo da pessoa, mexi com a religião dela. E ela vai se indignar, né? Não teve um tempo aí que teve outro chutando a imagem da santa na televisão?
Isso
foi uma celeuma.
Anos 2000, começo dos anos 90.
Ninguém pegou um revólver e foi lá dar um tiro no cara.
Sim.
Ninguém foi dar um tiro nos caras da Porta dos Fundos, né? Porque não chegou nesse nível. Mas a indignação, ela, a gente tem que respeitar, cara. Entender que se eu mexo com lá... Tem cara que eu chego lá e xingo o cara e... Aí eu, viado, o cara... viado é você, me enche o saco. O outro vai que viado, quem mandou falar que é viado? Por que que um reagiu e o outro não, né? Em todo o repertório tem a questão moral, a história de vida desse cara, de repente você mexe com alguma coisa que você não sabia, né? E a gente tem que entender isso, saber que a hora que eu boto na rua essa minha opinião, vai ter todo esse tipo, essa gama de gente recebendo. E vão ter os que vão ficar puto e vão ter os que vão relevar. Tem os que vão falar que eu sou um puta do idiota, cara, puta bobagem o cara fez e alguém vai dar risada, né?
Sim.
Então isso acontece, no momento em que eu sou figura pública e abrir a boca pra expressar opinião, eu tenho que entender que vai ter todo tipo de reação assim.
A gente, pelo menos aqui, toma uma postura de como lidar com o nosso conteúdo, mas até que momento eu vou ter certeza que eu não tô passando o limite de uma pessoa ou não? Até que ponto a gente se poda? Até que ponto a gente fala assim, olha, não, eu não vou partar o ponto? Raramente, e eu digo raramente mesmo, a gente tá gravando um programa e a gente faz uma piada, dá risada e fala, opa, essa piada aí, a gente que se conhece, nós somos um grupo de amigos que se conhece há 15, 20 anos, eu sei que o Mauri, por ter feito tal piada, não é preconceituoso, não é nada, foi a piada inclusive foi engraçada porque foi um exagero ouvir isso da boca dele, mas eu conheço a pessoa.
Sim,
dele,
você tem um repertório pra entender.
Exatamente. Ou o oposto de eu ter dito alguma coisa e as pessoas rirem, e eu sei que é ridículo eu estar fazendo uma piada, por exemplo, machista, porque não sou eu. O ridículo é exatamente isso, o extremo, o que faz com que a piada tem a graça é exatamente o extremo de o Tato, que não é um cara machista, fazer uma piada machista. Olha como ele está sendo sarcástico.
Sim, quem não conhece o Tato e ouviu.
Exatamente. Então, são esses casos que a gente poda. A gente fala assim, ok, alguém aqui pode achar, a gente pode achar pesado. Tem piadas que a gente deixa, mas dá uma escondidinha.
Eu tiro coisa assim. Ao escrever o Café Brasil, eu já escrevo imaginando que, né, o público está me ouvindo e eu regulo bastante ali. Quer dizer, eu não falo os palavrões que eu falo aqui com vocês.
Aham.
Dia a dia, não põe no Café Brasil.
Mas é que é a linguagem do programa.
É
também
a linguagem do programa, o programa vai em rádio, etc e tal. Então eu tenho aquela questão do respeito, né? Então eu não quero chocar as pessoas, eu acho que de repente o foda-se que eu falei aqui teria um impacto legal lá, mas se eu tirar não vai causar tanto problema, então eu falo dane-se, né? Uhum. Então eu faço isso normalmente, né? E depois quando eu escuto o programa eu corto mais um pouco ainda, então eu, por exemplo, agora no programa que vai ao ar, né, eu pedi pra tirar a frase, tá pronto o programa, eu ouvi o programa e falei, cara, essa frase ficou excessiva. Ela não precisava, porque se ela entrar vai ter gente entendendo que o que eu quis dizer é outra coisa, se eu tirar não vai perder nada, então eu pego e tiro aquilo lá, em respeito às pessoas que estão me ouvindo,
podem se
e que podem incomodar. Falar, então pra que eu vou criar mais um atrito aí, né? Mudou a minha opinião, a tirada da frase? Não. É, trocou o que eu queria dizer? Não. Mudou nada, tá tudo igual, só que ela perdeu talvez uma, mas aí eu falo, não, eu abro mão disso aí, e abro mão de porradas e coisas da minha liberdade, quando eu boto ela diante da questão da responsabilidade, quer dizer, pra mim, antes da liberdade, vem responsabilidade, né? Você perguntar pra que a liberdade perde pra quem? Pra responsabilidade.
Uhum.
Então, se eu concluir que o exercício da minha liberdade vai prejudicar alguém que não tem nada a ver com isso, eu não vou fazer. Mas isso sou eu.
Sim. Entendeu?
Eu não faria aquela piada do Rafinha de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Primeiro porque é ruim, né? Segundo porque aquilo vai ser uma humilhação. Mas na cabeça do cara isso nem passou na hora. Eu quero fazer gracinha.
Sim. Ele foi espantado.
Joga gracinha.
Eu vou me colocar na situação, não necessariamente na situação do Rafinha. Eu passei por uma situação muito parecida com essa. A gente tava fazendo a transmissão do Black Friday. E essa transmissão do Black Friday, 98% do nosso público é maior de idade. E quem não é maior de idade tá aqui porque tá errado. Não, mas brincadeiras à parte, a gente fala
porque que...
Porque mandou uma autorização dos pais. E é um público de 17 anos, 16 anos. E nosso público é 90% masculino. Agora, eu tava fazendo essa transmissão, era mais de meia-noite, uma transmissão ao vivo, e eu brincando com a galera, uma menina apareceu, começou a conversar com a gente, e eu brinquei com a menina. Da mesma maneira que eu brincaria com um ouvinte nosso que é homossexual, eu brinquei fazendo charminho, tipo, pô, tá fazendo tanta questão, então eu vou te adicionar e vou te seguir no Twitter, vamos trocar DM, agora eu te sigo também, e fiz umas brincadeiras dessas. Nossa, vi seu avatar, você é uma gracinha. E rolando a transmissão, cara, e assim, a brincadeira rolando, e eu não achei a brincadeira de maneira nenhuma
ofensiva.
Eu tava brincando, fazendo charme, como não, eu faria.
Não foi ofensiva.
Não foi, eu tava fazendo charme. A questão é que eu fui desmontado na transmissão ao vivo. Eu não sei o quanto eu transpareci disso, porque eu tive jogo de cintura na hora e virei o jogo. Mas eu tava lá fazendo a brincadeira e recebo o comentário. Oi, aqui é a avó da menina. Ela tem 12 anos. Nessa hora eu falei, puta, eu tava brincando com ela, mas essas pessoas podem me entender errado. Eu tava fazendo uma brincadeira como eu tava fazendo com todo mundo, entendeu? Sim. Zoava um de uma coisa, outro de outra, e ela era gatinha, gracinha. Era uma brincadeira ali. Uhum. E eu falei, puta. Aí eu vi e falei assim, mas e você, avó? Você tá solteira? E continuei o jogo. Essa era a situação ali. Mas imagina o que poderia ter sido dito numa... Eu não sei quem tá do outro lado. Eu não tenho condições. Eu vi o avatar e parecia um menino de 19 anos.
Sabe?
Muito Photoshop? Ela pegou uma atriz da internet? Não sei, eu não conheço, cara. Mas eu fiquei numa situação extremamente constrangedora, né? E aí?
Como que eu vou lidar com essa situação?
Como?
O que as pessoas acham?
São os contextos, né?
Sim, quem, eu tô ao vivo, não tem...
Quem tá do outro lado te ouvindo não sacou o contexto. Quem não conhece você não conhece o contexto.
É, isso
e
aí.
Se você não considerar o contexto, você vai quebrar a cara, né? Então, são mil cuidados. A gente que trabalha com comunicação tem que ter todos esses cuidados na mão e tem que entender que nós estamos numa sociedade que ela tem progressos e tem recessos morais, né?
Uhum.
E nós estamos jogando aí. Então, a piada que eu falei, até nessa discussão toda entrou a questão dos trapalhões, né?
É.
Pô, os caras chamavam o Mussum de macaco, de preto, e todo mundo achava o máximo e dava risada. Tem uma tese aí que diz que é porque achava e dava risada, porque naquela época as minorias não eram tão oprimidas, eram tão oprimidas, que como não podiam reclamar, todo mundo achava que era normal chamar o preto de macaco, etc e tal. Que hoje que elas não são mais oprimidas, têm voz, passou a ser ruim. Eu tenho minhas dúvidas, sabe, se isso aí não foi um treinamento que houve de lá pra cá pra que passem a achar ruim, né? Mas, de novo, eu sou branco. Eu nunca fui chamado de macaco em lugar nenhum. Eu não tenho a pele negra pra sair na rua e sofrer o... E eu não posso, portanto, falar em nome deles ou imaginar como é que eu reagiria numa situação que, culturalmente...
Você não
vivenciou. Eu não vivenciei, cara.
Sim.
E se eu fosse, né? Eu tenho uma palestra que eu faço sobre ética, que eu falo muito sobre essa questão toda, que nasce lá com o imperativo categórico do Kant, né? Que quer dizer mais ou menos o seguinte, tá na Bíblia, inclusive, não faz faça para o outro aquilo que você não gostaria que não fizesse para você. Ou seja, se você vai praticar uma ação, você para e pensa, será que se todo mundo fizer isso que eu vou fazer, é bom? Se você falar que não é bom, você não faz, porque o imperativo categórico disso, eu não vou negociar, tá? E aí eu uso aquele exemplo do jogo do Santos e Grêmio, com a turma chamando o goleiro do Santos de macaco, né? Uhum. E a menina vai e pega a menina falando macaco, a menina é quase trucidada, e do lado dela tem uma outra menina, igualzinha a ela, com a mesma roupa, com a mesma torcida, do mesmo jeito, e a menina não abre a boca. Todo mundo, inclusive a amiga do lado, gritando macaco, macaco, e a menina quieta. Ninguém foi analisar, ou não chamaram a menina na televisão pra entrevistar, falar, por que você não chamou o cara de macaco? E talvez ela dissesse o seguinte, porque se eu fosse ele, eu não gostaria de ser chamado assim. Uhum. É, porque eu me coloquei no lugar dele, e aí acho que vem o grande ponto, Mori, que você levantou aí, né? Estou prestes a fazer a piada e não exercito o exercício, deixa eu me colocar no lugar de quem vai ser o objeto da minha piada, né? E se eu me colocar no lugar de alguém, talvez eu entenda que, cara, isso pode ser excessivo. O risco disso tudo é você passar a se auto... Eu me auto-censurei. Então eu vou passar, não faço mais nada, porque tudo é ofensivo, né? Então tem uma questão do teu repertório, da tua moral, do teu grau de irresponsabilidade. Quem faz humor tem que ser irresponsável, entendeu? Porque senão
não tem humor.
Ele não quebra barreiras.
Eu vou humilhar alguém, cara. O humor é isso, cara. O humor é humilhação. Ele tira sarro, ele caricatura, ele exagera. Ele pega um defeito teu, pega o teu nariz e detona o teu nariz e você narigudo, cara.
Ele liberta. O humor, ele liberta. Sim. É essa a questão. É o cara que ele é narigudo, ele faz piada sobre ser narigudo e isso liberta ele da opressão que ele pode sofrer.
E um outro narigudo que eu vi e der risada é o momento em que essa capacidade que você tem de lidar bem com, essa, com o sarro que tiraram de você, tiraram da tua roupa, da tua escolha, tiraram da tua sexualidade. Se você lida bem com isso, isso é uma demonstração muito clara que você tem habilidade para viver em sociedade, cara. Né? Você consegue conviver numa sociedade. Quando eu reajo na porrada, eu não tenho essa lei, não consigo reagir. Eu não tô pronto para viver em sociedade porque eu sou incapaz de receber um sarro ou uma atiração de sarro, né? De novo, tudo isso tem limites. Né? E a gente tem que entender o seguinte, há um momento em que deixa de ser sarro para ser ofensa.
Uhum.
Né? Então, e aí, quem é que define se é ofensa ou não? Voltamos pro começo do programa. Estamos de novo no Charlie Hebdo, né? Quem defende se aquilo era ofensa ou não? Do ponto de vista deles, dane-se seja ofensa. Do ponto de vista de um fanático do outro lado, estou, sim, profundamente ofendido e vou dar um tiro no cara. Esse é o risco. Dá para correr? Eu acho que dá, desde que você não envolva mais gente no teu risco.
É
assim que eu termino o meu programa lá. Fala aqui, ó. Se é o preço da minha liberdade de expressão é botar a tua vida em risco, que você não tem nada a ver com isso, eu não vou exercer. Tá? Se o preço da minha liberdade de expressão é destruir a tua reputação, que é um cara honesto, que não tem nada a ver com isso, eu não vou fazer. Entendeu? Porque eu já comecei a envolver mais gente. E esse é o grande problema. Quando eu olho a questão do Charlie Hebdo, eu falo, pô, talvez aqueles 6 caras tenham feito uma reunião e decidiram que valia a pena correr o risco. E falam, vamos correr o risco. Tá decidido e vamos fazer. Só que mais 4 morreram.
Aham.
Não participaram da reunião, não escolheram e estavam lá de bobeira.
Só sofreram as consequências.
E morreram junto. Então você perguntar pra mim, valeu a pena? Eu falo, não, pelos 4 que estavam lá.
Agora, se os guardinhas e todo mundo decidiu junto, aí são outros 500.
Não,
aí
os caras tomaram a decisão de fazer, cara, aí vai, é o risco, cada um, mas sempre tem o desdobramento, cara, e eu tomei a decisão, vou botar a minha vida em risco e vou fazer, e maravilha, cara, e minha mulher lá em casa, que não vai morrer junto comigo, mas eu morri, e meus filhos.
Sim.
Né? Então é aí que você começa, fala, puta, mas então
mas
eu não posso.
Que é
mas,
um então, filtro se, delicado. Isso,
se eu não decidir que eu não vou fazer, quem tá mandando em mim é o porra do terrorista.
E
entendeu?
Aí?
Agora é o terrorista que manda em mim. E agora?
Vale a pena? Tem que ser responsável?
Não,
Você
pensa que acaba aqui?
É foda.
Não, acaba no Café Brasil, é só você ouvir.
O link tá no post.
Café Brasil. É, pois é, essa discussão sobre os limites da liberdade dá pano pra manga, viu? E no futuro voltaremos ao tema. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Ao som de Quem com ferro fere, com ferro será ferido, com os 3 rapazes japoneses que formam o Choro Clube lá no Japão, vamos saindo de mansinho.
com o atento Lala Moreira na técnica, a sonolenta Cissa Camargo na produção e eu, que comi um risoto de alho poró fantástico feito pela turma do Ultra Geek, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Marcos Lima, o professor Mauri e o Tato Tarkan lá do Ultra Geek, que você encontra acessando redegeek.com.br. Sempre lembrando a você que a Pellegrino, além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página no facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp para, atenção, quem estiver fora do Brasil, em 55 11 96789 8114. Eu vou repetir, 55 11 96789 8114. Se você está no Brasil, não precisa do 55, tá? E se você ainda não tem o Viber, baixe aí no seu celular e acompanhe nosso grupo, o grupo Podcast Café Brasil. Ainda está começando, viu? Mas já temos informações de bastidores e coisas legais por lá. E para terminar, uma frase de ninguém menos que o Chorão. Você tem o direito de falar o que pensa, mas não tem o direito de julgar quem não conhece. Liberdade de expressão é um direito de todos, mas em vez de falar, então faça algo que preste.
Café Brasil.
Ajuda os vós. Há 11 anos em seu coração.